Pantanal e o velho boiadeiro Pedro. Meu nome é Lucimar, sou moradora de Barueri, uma antiga ouvinte sua desde os velhos tempos da Rádio São Paulo, da Rádio Tupi. Bom, sou ouvinte das antigas. Quando você veio do interior para tentar a sorte na cidade grande, e graças a Deus, graças ao seu esforço e talento, você conseguiu chegar aonde você está, aonde você se encontra, eu fico muito contente, eu fico muito feliz, porque desde aqueles primeiros tempos eu te acompanho, Eli Correia. Me lembro quantas vezes você contou a sua história, o seu início de luta, daquela pessoa humilde, caipira, tímida, né? Que chegou aonde você chegou. Por várias vezes eu ouvi você contar detalhes da sua infância, da sua adolescência em Sertaneja, no Paraná, lá em Paranagi, das primeiras orientações do professor Luiz Fabretti, do primeiro contato com o microfone em uma loja lá em Sertaneja, dos momentos saudosos, das paqueras de Barra Bonita, ou do emprego na Rádio da Barra e depois na Rádio Jauense, em Jaú. Como eu sou uma pessoa do interior criada na roça, esse tipo de recordação me traz também muita saudade. E por esse motivo, eu escrevo essa carta. Sim, para que eu possa prestar uma homenagem, uma saudade muito grande do meu velho pai, Pedro, que com certeza está te ouvindo, está te acompanhando neste momento. Porque hoje está todo mundo moderno, Eli Correia. Está todo mundo no YouTube. Meu pai tem 83 anos e boa saúde. E minha mãe, que também está viva e com a graça de Deus, também com muita saúde. Mas meu velho pai Pedro foi um homem admirável, desses que quase não se vê mais. Criado na roça, meu pai foi um grande boiadeiro. Peão de fato, que passou a maior parte da sua vida em um lombo de cavalo, avançando por esse sertão adentro. E sem dúvida, por esse motivo, ele tem histórias maravilhosas, fantásticas para contar. São histórias dessas que dão para escrever até um livro. Pena que eu não tenho talento para tal. Senão, eu escreveria um livro mesmo. O maior prazer do velho boiadeiro, de 83 anos, é reunir os filhos e os netos e começar a contar sua vida e os momentos de tantas aventuras vividos. Meus pais são casados há 55 anos. Têm 5 filhos, 15 netos, 11 meninas e 4 meninos. Ele mora um pouco longe de minha casa, mas de vez em quando pega um ônibus e chega por aqui. Eu não gosto muito porque ele sofre de labirintite e isso me deixa muito preocupada. Mas para que você tenha uma ideia sobre a vida saudosa e cheia de emoção que o meu velho pai levou, o maior prazer dele é reunir os netos e contar tudo. Ele se lembra de detalhe por detalhe dos velhos tempos de boiadeiro. Outro dia, por exemplo, ele trouxe a antiga cuia de chimarrão e também o berrante. Sentou-se em torno dos meninos e começou a contar. Meninada, esse velho aqui já rodou por esse Brasil afora em lombo de cavalo. Tinha de ser de cavalo bom mesmo. Desse tipo de cavalo que aguenta o tranco. Cavalo velho não presta não. Tinha de ser cavalo de primeira. Eu já vi muita coisa nessa vida. Quando a gente saía de casa tocando boiada, todo mundo já sabia que não tinha dia para voltar. Podia demorar 1 mês, 2 meses e até 3 meses, se não até 4 meses. Mas a gente sempre voltava. Já toquei boiada por esse sertão afora. Andava pelos lados de Andradina, Coxim, Aquidauana, Rondonópolis, Ponta Porã. Nós chegava até Corumbá, na divisa com a Bolívia, e olha, Olha só como a gente cavalgava. Sabe lá o que é sair de Andradina e esticar até Corumbá? É légua e mais légua. De Corumbá, a gente caía por esse Pantanal adentro e chegava até Dourados. Chegava até Porto Murtinho, Rio Brilhante. E voltava para Três Lagoas, já perto do Paranazão. Eita, Rio dos Bão, esse Paranazão. Tem peixe que não acaba mais. Mas o Rio Paraguai também é muito bonito. Lá em Corumbá, a gente pescava na linhada. É, linhada, era só amarrar a linha no braço que o pintado chegava logo. E eu tava sempre com o radinho do lado. Depois que inventaram o tal do rádio de pilha, ficou tudo mais fácil. Eu sempre gostei de ouvir uma moda de boiadeiro. Ouvia tudo, principalmente os programas caipiras das rádios de São Paulo. Lá no Mato Grosso, as rádios de São Paulo pega mesmo. Naquele tempo, eu gostava muito de ouvir o programa do Tunico e Tinoco na Rádio Bandeirantes. Eles cantavam cada moda, mas era cada moda de dar água na boca. Mas eu sempre gostei mesmo das modas de boiadeiro. O Lio e Léo, as irmãs Galvão, tinha uma que tocava sanfona e a outra tocava violão. À noite, a gente parava de tocar boiada, acendia aquele foguinho, fazia comida, um cafezinho, tomava uma pinguinha e ficava ouvindo os programas de moda de viola. Tunico e Tinoco, Lio e Léo, as irmãs Galvão, o Pedro Bento e Zé da Estrada também cantavam muitas músicas de boiadeiro. Nenete, Dorinho, Palmeira e Biá. Vocês precisavam ouvir Moreno e Moreninho. Tião Carreiro e Pardinho, vixe. Esse Tião Carreiro era bom demais. Ele cantava de tudo. Mas ele era bom mesmo no pagode. Não é esse pagode dos meninos de hoje, não. Era o pagode sertanejo. Era o pagode caipira. Desses que não é qualquer um que sabe tocar e cantar, não. Assim era a minha vida. Tocando boiada pra lá, tocando boiada pra cá, vendo as coisas que acontecia. Duro mesmo era quando a gente tinha que atravessar o rio cheio de piranha. E no Pantanal tem muita piranha. E esse bicho é perigoso. Perigoso demais. Uma vez nós tivemos que matar um boi e jogar pras piranhas comer pra gente poder passar com a boiada. Hoje as coisas tá mais fácil. Hoje tem as estradas, tem os caminhão carregando a boiada, mas naquele tempo era tudo diferente mesmo. Tinha que ser na marra. A gente tinha que entrar pelo mato adentro, tocando berrante. Esse berrante que eu tenho aqui era o preferido. Eu toquei muito esse berrante. E até hoje gosto de soprar um pouco, que é pra matar a saudade. E esse radinho aqui? Esse radinho aqui sempre junto comigo. Eu não largo mão dele, não. Onde eu ia, esse radinho tava junto, que era pra ouvir as modas caipira, as músicas de boiadeiro. Eu escutava muito de madrugada o programa do Eli Correa, principalmente de manhãzinha, bem de madrugadinha, quando a gente começava a tocar boiada. Uma vez nós saímos de Andradina e fomos parar lá no Paraná. Corremos todo aquele norte do Paraná, porque o seu Manoel, dono da fazenda, tinha comprado uns boi lá pelas bandas de Jacarezinho. A velha espingarda, eu também guardo até hoje de lembrança. Eu sempre tive muito medo de onça. Esse bicho é perigoso demais. Uma vez, eu estava lá perto de Aquidauana e nós vimos uma bitela. Mas uma bitela de uma onça desse tamanho. Ô, bichona bonita. Ô, que coisa linda. Nós só demos um tiro pro arto para assustar a bitela. Para espantar o bicho. Mas era bonita demais. Oh, que onça linda. Manezinho, outro boiadeiro dos bão mesmo. naquele dia que a gente viu a pintada, que a gente viu aquela onça bonita, ele falou assim, brincando, vou dar um tiro pra eu levar essa pele como lembrança. Aí todos nós falamos pra ele, que isso, manezinho, para com isso, manezinho, esse bicho é do mato, esse bicho é pra viver em liberdade. E nós deixamos a onça se embrenhar naquele mato de meu Deus. Oh, que coisa linda. Agora, muitas vezes aconteceu de ver um boi morrendo por causa das picadas de cobra. Sim, porque você vai andando para aqueles matos, para aqueles lugares assim, sabe? Tem muita cobra e os boi acabam pisando na cobra. E vi muito boi sendo picado pela cobra e morrendo. E as cobras que mais matava boi com o veneno feroz dela era a jararaca e a cascavel. Essas duas picam. E quando elas picam, adeus mesmo. Lá no Mato Grosso, tem uma cobra, inclusive, que corre em pé. É, você só vê a cabeça do bicho correndo no meio do mato. Uma coisa assim bonita de se ver, mas dá medo. Eles chamam ela de Capitão do Mato. Olha lá o Capitão do Mato. Quantas vezes a gente viu naquele mato de Mato Grosso lá, aquela cobra andando assim, com a cabeça de pé, assim, sabe? Capitão do Mato. Hoje em dia, quase não tem mais boiadeiro. Tá tudo moderno. Os caminhão levam os boi. No meu tempo, não. A gente saía de casa e não tinha dia para voltar. Mas eu era feliz com essa vida. Eu era muito feliz. Eu sempre gostei mesmo de ser boiadeiro. E agora, com essa novela Pantanal. Ah, eu falo do jeito que sei falar, é Pantanal pra mim. Então, agora com essa novela aí, eu tô matando saudade. Eu tô recordando das minhas andanças por aquelas terras do Mato Grosso, das comitivas. Olha, é muita saudade. É muito caos que eu tenho pra contar. E assim ele corria. Meu velho pai, Pedro da Cruz, é também um grande contador de casos, ou de causos, como ele gosta de falar. Eu escrevo essa carta pedindo para que você preste a ele uma homenagem, por um simples motivo. Ele simplesmente não perde o seu programa de rádio e nem as suas histórias no canal YouTube. É, porque apesar do meu pai ser dos velhos tempos, boiadeiro das antigas, hoje ele se modernizou. Tá até te ouvindo no YouTube, tá até acompanhando as histórias no YouTube. Sim, e sem esquecer do velho rádio de pilha. É um rádio que ele comprou lá pelas bandas do Mato Grosso. E com esse mesmo rádio que ele te acompanhava e acompanhava todos os programas de moda caipira, lá nas suas viagens, ele ainda te ouve hoje, sim, no mesmo radinho. Para finalizar, eu gostaria que você mandasse um abraço para ele. Sabe, eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Eu sou Lucimar, aqui de Barueri. Especialmente através dessa carta, recordando, matando saudade, homenageando o meu velho e querido pai, o velho boiadeiro Pedro da Cruz. É isso. Obrigado, Eli Correia. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Pantanal e o velho boiadeiro Pedro. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.